na Ipiranga 7090. Hoje tem algumas datas importantes, alguns eventos importantes, um deles é a reunião dos secretários com o ministro da Justiça em Brasília, entre outras coisas vai ser discutida a questão prisional do país e também, pelo menos era a informação inicial, terminava hoje um prazo dado pelo STF, pela ministra Carmen Lúcia, numa reunião com os presidentes dos tribunais dos estados, tribunais de justiça, até o nosso presidente Fini não foi em razão de um outro compromisso, mas o prazo segue valendo também para o Rio Grande do Sul, para que se faça um levantamento para ver que tamanho pode ter uma força-tarefa para a gente discutir as questões do sistema carcerário aqui do estado do Rio Grande do Sul, sobretudo fazer um grande levantamento para ver se quem está no presídio tem que seguir no presídio, se tem que ser mais rigoroso ou não, seja lá como for.
Tradicional mutirão, né?
É. Está na linha conosco o juiz corregedor do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Alexandre Pacheco. Doutor Pacheco, uma boa tarde.
Bom dia.
Tudo
bem? Bom dia também aos ouvintes.
É a vontade que o dia passe logo, doutor Pacheco.
Bom dia.
Com essa chuvinha, né? Que às vezes se passa, é verdade.
Tá bem, doutor Pacheco. Mas... Qual trabalho está sob sua responsabilidade agora em resposta a essa questão do Supremo Tribunal Federal?
Olha, na verdade, até é bom esclarecer, o que chegou para nós oficialmente na sexta-feira foi um pedido de elaboração de uma planilha contendo o nome de todos os presos provisórios, né? Tempo de prisão e outros dados pessoais. Então, o primeiro foco do STF e do CNJ, né, é trabalhar em cima dos presos provisórios. E não necessariamente, neste momento, né, a realização de um mutirão carcerário para presos que já estão condenados definitivamente e cumprem pena. Então, são etapas distintas. Ainda ontem eu conversei com a magistrada coordenadora do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário Nacional, né, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos o GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização, que é coordenado por mim e supervisionado pela Corregedora Geral. Bom, então fiz esse contato ontem, até para que ele fosse esclarecido, porque eu tenho visto que a imprensa, em geral, tem noticiado a realização de um mutirão carcerário.
Não é isso que vai ocorrer?
Não, neste momento.
Uhum.
Não está descartada a realização do mutirão, até porque ele se faz necessário, talvez em alguns estados, ou quase todos os estados da federação, mas o foco principal da ministra é realizar um levantamento dos presos provisórios. O último levantamento que foi realizado em 2014, e esses dados constam no Infopen, ali nos dados que estão disponibilizados na internet, no Google, dá para pesquisar, respeito, assim, é um diagnóstico geral do sistema prisional. Como já faz uns 2-3 anos aproximadamente, né, talvez alguns dados devam ser levantados para fazer a conferência com aqueles que se tinha até então. Né? E a questão dos dados que nós expunhamos era de que no Brasil a média, né, de presos provisórios correspondia a 41% do total do efetivo. É, sendo que no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, né, a nossa taxa de encarceramento de presos provisórios, isto é, aqueles que têm condenação ainda, situaria-se na faixa de 35%. Tá? Então, se a nossa média do Rio Grande do Sul está abaixo da média nacional. Mas, enquanto isso, nós temos outros estados da federação, principalmente nosso, Nordeste, agora não vou recordar de cabeça, mas que chegava assim, a passar o percentual de 70%. E isso significa que algo vai mal. Né? Quando se tem uma média nacional de 41%, que já é elevada, e nós temos ainda outros estados com uma média muito acima, significa duas coisas. Primeiro, que prendemos demais, né? Provisoriamente, deixando as pessoas presas de uma forma indefinida, sem julgamento. E isso preocupa porque gera, obviamente, tensão no sistema prisional.
Doutor Pacheco, ou se prende demais, ou se demora muito para julgar, o que que o senhor acha que uma correspondência melhor à realidade?
Eu acho que as duas circunstâncias são importantes, né? Mas a primeira, a que a gente mais identifica, pelo menos na minha modesta opinião, é que se prende muito e às vezes se prende mal. Porque hoje nós prendemos a rodo, né? Hoje nós temos uma política de encarceramento em massa no Brasil. E esse é um grande problema, porque nós prendemos, ok, prendemos aqueles que têm que ser presos, mas prendemos aqueles que talvez merecessem um outro caminho. Por exemplo, uma medida alternativa à pena de prisão, como uma tornozeleira eletrônica, enfim, alguma outra restrição à liberdade que não fosse necessariamente a prisão. Né? Nós temos, por exemplo, a instituição das audiências de custódia, que infelizmente no estado do Rio Grande do Sul a gente conseguiu implantar, mas de uma forma muito precária. Ela funciona basicamente em Porto Alegre, né? Não conseguimos nem fazer em todas as comarcas, porque a SUSEP não tem nem condições humanas e materiais de apresentar os presos. Porto Alegre acontece que os juízes vão até o presídio central e lá realizam as audiências de custódia. Então, a audiência de custódia ela seria fundamental para que nós pudéssemos fazer aquele filtro de quem efetivamente precisa ficar preso, nem daqueles que não têm essa necessidade. Uma coisa é o juiz decidir no papel, outra coisa é o juiz ter o papel, ter os elementos formais, mas também conversar com o preso e enxergar um pouco mais a realidade.
Agora, então,
são medidas assim que estão um pouco atrasadas.
Agora, doutor Pacheco, esse dado que o senhor traz de que nós estamos abaixo dessa média nacional do encarceramento de presos provisórios, né? 42 lá em cima, o senhor citou alguma coisa em torno de 37 por aqui. Ele já é um número atualizado, o senhor ainda está checando esse número para mandar ao STF? Quando é que esse trabalho deve ser concluído?
Esses dados foram divulgados pelo relatório, acho que foi pelo DPEM ou InfoPEM que foi divulgado, agora não tenho bem o nome da sigla, né, mas eles são os dados de 2014, né, que foram divulgados, foi feito um censo, enfim, e agora o nosso levantamento no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo esse levantamento para entregar hoje, né, à ministra Carmen Lúcia. Então, esses dados nós já estávamos apurando desde sexta-feira, como os nossos.
O senhor tem algum número preliminar aí que pelo menos está batendo com esses dados de 2014 agora, não?
Não, ainda não tem, porque não foi concluído esse trabalho, porque a gente está fazendo uma série de pesquisas, embora a gente tenha todo o sistema informatizado e os dados à disposição, a gente tem que fazer um fechamento, porque nem todos os dados a gente obtém numa primeira, assim, rodagem. Tem que fazer mais de uma pesquisa para fechar os dados.
Agora, com qual objetivo?
Mas ainda hoje, com certeza, teremos.
Com qual objetivo se faz esse levantamento, doutor? Mudou alguma coisa em relação ao último levantamento? É um foco de ação, acelerar processos, decidir políticas de não encarceramento tão grande quanto o senhor demonstrou agora ser aplicado pela justiça? Qual que é o objetivo disso?
O que se pretende é identificar pontuais e eventuais casos de excesso na prisão, né? E eventualmente necessidade de correção do rumo do processo, assim, para que ele seja acelerado. A gente já vem fazendo inspeções, né, no interior, o trabalho, o princípio da corregedoria é esse, de fiscalização, e nós não temos identificado casos, assim, excepcionais ou que justificariam uma intervenção. Né? A ampla maioria, ou a maioria dos processos, eles vêm andando num ritmo normal, né? Eventualmente, claro, ele sofre um atraso muito menos em decorrência do judiciário, mas muito mais por conta daquela questão da SUSEP não apresentar os presos em audiência. Isso é um drama para o magistrado, o processo começa a atrasar e gera aquele excesso de prazo na prisão, só que são casos extremamente graves que foram cometidos e eles não conseguem, não tem como soltar.
Doutor, um juiz me falou ontem que o Estado economizaria 2 bilhões se implementassem as audiências via videoconferência. E que já se propôs isso no passado, o judiciário ofereceu parte da infraestrutura, faltou pouca coisa que ficou em cargo do executivo e que não foi feito. Seria a solução?
Olha, o grande problema da videoconferência, né, é a questão legal, legislativa. O Código de Processo Penal, ele traz uma série de restrições, ele trata a videoconferência como algo excepcionalíssimo, porque o réu tem direito a estar presente na frente do juiz. E esse é um problema. Então, só naquelas hipóteses excepcionais, né, como o indivíduo integrar facção criminosa, ser líder de organização, risco de fuga ou evasão, né, aí sim se justificaria a videoconferência. Claro, nós estamos implementando no presídio central, na Paz, ali em Charqueadas, Caxias e Montenegro. Então, são presídios maiores que, em havendo a concordância da defesa, ou sendo o caso da exceção, o juiz poderá sim utilizar a videoconferência para o auditivo dos presos, para que eles possam acompanhar a audiência. Mas, por hora, isso é só uma alternativa. Não é uma solução. Até porque tem esse impedimento legal e geraria nulidade do processo. Essa é a grande dificuldade.
Bom, nós estamos conversando com o juiz corregedor aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Alexandre Pacheco, agora 8h16. Só quero informar rapidamente aos ouvintes que foi restabelecido o funcionamento das sinaleiras da Ceará com a Cairu e segue fora de operação uma sinaleira muito importante em Porto Alegre, Danilo Peçanha com a João Valig, ali junto ao Shopping Guatemi. Doutor Pacheco, o senhor falou sobre a questão da SUSEP não apresentar os presos nas audiências, isso obviamente interfere no trabalho do Poder Judiciário. Eu queria, a partir disso, questionar o senhor sobre dois aspectos. Primeiro, o tamanho dessa ausência, dessa não presença dos presos que devem estar na audiência, saber se esse problema vem aumentando ou diminuindo, e depois se há uma avaliação também do Poder Judiciário sobre a sua parcela de responsabilidade diante desse quadro que a gente tem de um volume grande de presos provisórios, né? Sem condenação dentro do sistema. E é bom sempre a gente também destacar, doutor Alexandre, quem são esses presos provisórios não quer dizer que necessariamente sejam presos com que tenham cometido crimes de menor gravidade, né?
Olha, em relação a esses presos, né, que estão encarcerados, a maioria ou quase todos estão devidamente fundamentados as decisões, né, e há a necessidade do encarceramento. Pelo menos assim, por amostragem, eu tenho visto isso nas inspeções que a gente faz em todo o interior. Porque aqueles presos que não têm necessidade de ficar preso, né, ou de recolhido, os magistrados, de regra, já soltam, já concedem a liberdade provisória ou aplicam uma outra medida. Mas, excepcionalmente, alguns acabam ficando mais tempo, né, mas de forma excepcional. O judiciário, sim, tem a sua responsabilidade, evidentemente, né, o judiciário não tem como fugir a isso, mas tem que ser contextualizada a nossa responsabilidade. Existe essa morosidade do processo penal, né, do Estado do Rio Grande do Sul, mas muito em face da não apresentação dos presos pela SUSEP, né? E também por uma carência hoje de pessoal, de magistrados e servidores. Hoje nós temos uma falta de 160 magistrados no Estado, né? E servidores são mais de 2-3 mil, acho que são em torno de 3 mil servidores que faltam também no judiciário. Então, isso agrava, né, o nosso quadro, sim, de cumprimento dos processos, de andamento. Isso é muito difícil para nós. E toda essa questão orçamentária, que foi o Estado, enfim, se vai repassar ou não o duodécimo, se não vai entrar no STF, isso tudo, se for, né, confirmado, se o governo chegar a ter sucesso no STF, ingressar com a medida e afetar o nosso repasse do duodécimo, certamente o judiciário não terá como nomear servidores nem juízes. E isso vai trazer muita dificuldade para o andamento do processo, não só para os processos criminais, mas como as outras demandas também. Né? E agora, já nesse contexto, perdi a primeira pergunta que tu havia feito.
Não, sobre a questão da SUSEP, se vem aumentando ou diminuindo esse volume de ausências.
Olha, a SUSEP, como o quadro deles está estável, né, acabou se estabilizando também esse índice de não apresentação, que hoje está na ordem de 50%. Tá? É um índice muito alto. O desejável seria que fosse no máximo 5%, e isso com as contingências normais, né, comuns que poderiam acontecer. Agora, 50%, isso é sinal de que faltam viaturas, falta principalmente pessoal. Hoje a questão da SUSEP, que a gente tem contato com eles, é muito menos de horas extras e diárias, né? Hoje esse recurso até teria para esses servidores. O problema é que eles já estão operando no máximo da sua capacidade pessoal. Se não houver pessoas, não adianta.
Esse índice de ausência reflete na colocação em liberdade de presos provisórios, mas que deveriam, quem sabe, permanecer presos até o final do processo, também, né? São colocados em liberdade pela falta de audiência.
Se houver um excesso de prazo na conclusão do processo, né, por todas essas circunstâncias, aquele preso sem sentença poderá vir sem assessor. Gera impunidade, aquele sentimento, né, de frustração da sociedade que espera uma justa punição. Né? Então, quando se fala de impunidade, é um contexto geral de fracasso do Estado, de carência, enfim. É importante que cada instituição fizesse a sua parte.
De certa forma, essa ausência desafoga o sistema prisional. Eu tenho até medo que isso se reverta em algo desejado pelo Estado, que não está conseguindo dar conta do número de presos, doutor. O que que o senhor nos diz disso?
Isso até pode acontecer. Nós já tivemos períodos anteriores, né, que os presos estavam no fechado, já com o semiaberto deferido, autorizado, e não iam para uma casa prisional do semiaberto, porque não tinha vaga. Então, o sistema só funcionava com as fugas dos presos semiabertos. Então, era uma coisa muito maluca, e isso é difícil da gente dizer. Hoje, a prisão, ele é um mal necessário, ela não recupera ninguém. Esse é o problema. Não adianta nós construirmos muitas vagas, ou diversas vagas, como pretende o governo, né, sem a gente mudar a cultura, sem mudar a política, sem mudar a mentalidade das criaturas, das pessoas que administram o sistema. Hoje a sociedade, a gente compreende, apenas não concorda, né? Hoje a sociedade ela está com sangue nos olhos, porque ela está frustrada, ela está angustiada, ela tá sofrendo a violência na própria carne.
É isso que
todos nós somos vítimas.
Isso é triste, a gente está vivendo esse momento de sangue nos olhos, doutor Pacheco, que a gente precisa muito de serenidade para passar sobre isso, né?
Exatamente, é muito perigoso essa visão de vingança, de desejo de mal para o próximo, né? Os presos, por pior que eles sejam, por piores que sejam os crimes cometidos, eles merecem sim um tratamento digno, entende? Um minimamente digno. O que a gente está fazendo hoje é depositar seres humanos dentro de um presídio, que fez, e a gente acredita que eles estando lá, nosso problema está resolvido. Muito pelo contrário. Aqueles presos estão sofrendo toda espécie de privação, e aquela raiva acumulada, aquele sofrimento acumulado, aquilo se reverte para nós, evidentemente. Nós apregoamos violência, nós vamos colher violência. Essa é a regra. Então é uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de punição, é acreditar que os presos, enquanto recolhidos, resolvem os nossos problemas. Só que não resolve, pelo contrário. As prisões são fontes primárias de produção de violência. Essa é a grande questão. E as facções, elas não só cresceram por conta da precariedade do sistema prisional, assim foi com o Comando Vermelho em Ilha Grande, lá no Rio de Janeiro, e assim foi com o PCC em Taubaté, em São Paulo. Né, essas facções hoje são muito fortes, né, elas nasceram em razão da precariedade, elas não nasceram nas ruas, nasceram dentro do sistema prisional. E as nossas facções, os manos, os balos e as outras que houver, né, também nasceram dentro do sistema prisional e foram ocupando território nas ruas. Né, e felizmente ou não, né, a gente não sabe nem, porque a situação também é ruim, né, no Rio Grande do Sul, as mortes não vêm ocorrendo dentro do sistema prisional, elas vêm ocorrendo nas ruas. Não por acaso, ainda hoje, no jornal de circulação, ainda noticiou, né, que é cada 3 mortes por dia que acontece, principalmente são das disputas de facções. Então, se, pelo menos dentro do sistema prisional, né, a situação está calma, em princípio, claro, sempre uma coisa assim, filho, o sistema prisional, mas já está sob controle, né. E nos outros estados, não. Tanto se mata na rua, quanto vem se matando também dentro do sistema, dentro das cadeias. Bom, o que também é muito grave.
É, importante o senhor estar alertando que essa situação que está ocorrendo lá em cima, lá em cima, tô falando no norte e nordeste, dentro das prisões, aqui é louco. Só que do lado de fora do presídio, na matança entre os grupos. Doutor Alexandre Pacheco, corregedor, juiz corregedor, muito obrigado pela sua participação aqui no Band News no meio do dia. Uma boa tarde e um bom trabalho ao senhor.
Eu que agradeço. Um grande abraço, André.
Bom dia. Obrigado. Bom dia, doutor Alexandre Pacheco.
E foram 12 decapitações no ano passado, né? Porto Alegre. Não dá pra esquecer.
Foram mais, não foram? Foram 16? Se não me engano, era mais de uma
primeira, se não me engano. Por isso tinha falado em 12. Quem sabe tem aumentado, mas era 12.
Não sei, era 12. Pode ser 12, não. Tô com o nome. Agora, essa avaliação que o doutor Pacheco faz, ela é um alerta pra nós, né? Porque a gente fica achando, ah, aqui tá tudo calmo.
Mas dentro, André, se nós pararmos, né, para pensar, é que são tantas desgraças, tantos fatos que ocorrem, né, infelizmente, no nosso país. Se a gente parar para pensar, esse aviso, essa luz vermelha, não é nem amarela, essa luz vermelha dos presídios, ela está acesa há muito tempo. Era uma questão de tempo. A gente sabe, vocês entrevistam aqui o juiz Sidney Brzuskas, que relata, e cada vez que ele fala, a gente fica assombrado, porque ele vai lá dentro do presídio central, ele relata, a gente fica olhando de fora, imagina lá dentro. Então, assim, é uma situação, é um barril de pólvora que está para estourar a qualquer momento.
Deixa eu pulei na hora aqui, 8h24.
Eu estava fazendo reportagem na frente do presídio central, na primeira vez em que ele foi interditado em Porto Alegre, foi em 1995. Tinha 1.200 presos, 1.200 presos era a vaga que o central oferecia. Havia 1.800. Subiu quanto de lá para cá? Aumentou um pouquinho a capacidade. Mas sim, desde aquela época.
Quase 5 mil?
Tem mais de 5 mil na prática. Desde aquela época se diz que não tem condições, que precisa ter mais cadeia e não se resolve o problema.
Bom, 8 horas 20.